Este episódio contém descrições de violência, estupro e assassinato. Recomenda-se cautela. Essa semana comemoramos o Dia Internacional das Mulheres. Será que a gente tem motivos para comemorar? Eu me arrisco a dizer que sim. Acho mesmo que muitos direitos estão sendo conquistados e muitos homens estão percebendo que as mulheres não são seus objetos, não devem ganhar menos, não devem ter menos direitos e sim devem ter direitos iguais e tudo isso que a gente luta tanto. E eu quero trazer aqui uma historinha que uma ouvinte mandou pra gente lá no nosso Instagram, o arroba Mentes Criminosas Podcast. Ela escreveu: a cada episódio tenho curtido mais e mais. Neste, e ela está se referindo ao episódio das amigas, que foi o da semana passada, lembrei de uma situação louca que eu e minha mãe vivemos em Recife. Recife é uma cidade cheia de pontes porque é cortada pelo rio Capibaribe. Eu morava no bairro da Torre, era férias e minha mãe foi me visitar. Queríamos ir a um shopping super pertinho, em outro bairro, cuja distância era só atravessar a ponte. Pois bem, quando estávamos no caminho, parou um carro com um homem. Ele abriu a porta, levantou o banco da frente e disse que a gente deveria entrar porque estava tendo um assalto à mão armada. Nós entramos e na hora pensei: meu Deus, o que eu fiz? E ainda com a minha mãe. Acho que ela também pensou a mesma coisa, porque aí a gente começou a falar enlouquecidamente. E no fim o cara nos deixou na entrada do shopping. Até hoje acho que nossos anjos da guarda estavam super alertas para que nada de mal acontecesse conosco. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente a mensagem que você mandou. Mandem mensagens, a gente lê, a gente responde. Podem mandar mensagens privadas, né, para garantir aí a privacidade, o anonimato, e a gente fica muito feliz, tá? Bom, então, também acho que os seus anjos da guarda estavam guardando vocês ali naquele dia e eu teria morrido de medo. E acho que o cara fez, acho que ele estava de fato protegendo, porque afinal de contas ele deixou ali na frente do shopping mesmo. E aí, isso me traz um quentinho no coração, saber que um homem se preocupou, que tinham duas mulheres ali passando e que ele deveria proteger. É quase como um exemplo de homem que, além de entender o valor de se lutar pela igualdade de direitos, ele também entendeu que a mulher ainda é mais vulnerável à violência e que então aquelas duas mulheres na ponte precisavam de proteção. Palmas para ele, né? Agora, o caso que a gente vai contar hoje revela o exato oposto. Ele nos revela que aquele em quem a nossa heroína deveria confiar que a protegeria foi quem a enganou de maneira tão cruel. Vamos para o caso de hoje. Eu sou Renata Vei.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Vamos contar então a triste história da Sarah Everard, que morreu simplesmente por ser mulher. O assassinato da jovem aconteceu no dia 3 de março de 2021, ou seja, mais ou menos um ano atrás. E eu achei extremamente irônico a morte dela ter acontecido exatamente tão perto do Dia Internacional das Mulheres. A Sarah tinha 33 anos, era uma profissional talentosa e querida. Era executiva de marketing em Londres, na Inglaterra. Ela tinha namorado, era feliz e cheia de amigos. E assim como todos nós durante a pandemia, durante o isolamento, ela se sentiu muito solitária. Eu acho que isso é um sentimento que todos nós compartilhamos também, né? Bom, ela estava lá se sentindo sozinha e combinou de ir à casa de uma amiga, que também estava em isolamento. Às 6 horas da tarde, ela passou numa loja de conveniência e comprou uma garrafa de vinho e uns petiscos, e foi a pé para a casa da amiga. Gente, Londres é uma cidade muito difícil de se dirigir. O uso de transporte público estava restrito porque a cidade estava em lockdown. E o governo dizia que andar a pé era permitido e até aconselhável. Então a Sarah optou por ir a pé à casa da amiga. E nem era tão longe, cerca de 2 milhas, ou convertendo, dá mais ou menos 3,5 km da casa dela. Ela foi para a casa da amiga e lá elas conversaram, se distraíram, tomaram um vinho, ficaram de boa. Por volta de 9 horas da noite, a Sarah decide ir embora. Então, enquanto ela saía da casa da amiga, ela liga para o namorado para avisar que já estava voltando para casa. No dia seguinte, à tarde, o namorado, depois de inúmeras tentativas sem sucesso de contatar a Sarah, ele faz um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida.
A busca por ela começa. O namorado é interrogado, a amiga é interrogada, a família é interrogada, os colegas de trabalho são interrogados. E por que tanto interrogatório? Porque todos são suspeitos e porque, principalmente, é muito importante traçar o perfil psicológico da vítima. Então, nesses interrogatórios, o que que os detetives querem saber? E no caso da Sarah, o que foi revelado? Ela estava bêbada? Não, ela tinha tomado só uma ou duas taças e saiu de lá muito bem. A amiga disse que ela saiu bem e o namorado confirmou que ela estava falando normalmente ao telefone. Ela estava deprimida? Havia ali algum risco de suicídio aparente? Não, ela estava bem, gostava do trabalho, gostava do namorado. Tinha só um abalo ali normal, diante de uma pandemia, nada demais. Ela estava mesmo bem com o namorado? Tinha alguma traição envolvida da parte dele, da parte dela? Não, nada. Alguma fala que indicasse que ela estava com vontade de sumir, de fugir, de se mudar? De novo, nada, ela estava bem e feliz. Então, alguma preocupação com a família? Teria ela pegado o trem para visitar os pais de urgência? Não. Alguma amiga, então, precisou dela? Também não. Esgotaram todas as hipóteses de suicídio, de fuga voluntária, e aí sobrou o quê? Investigar sequestro e assassinato.
Pois é, tudo que a polícia quer é que haja explicações mais simples e animadoras. Em paralelo, as pessoas procuravam pela Sarah em hospitais, necrotérios, na casa de amigos ou na casa de outros parentes, mas ninguém a encontrava. Então, o que a polícia de Londres lançou mão para investigar o seu desaparecimento? As milhares de câmeras de segurança que eles chamam de CCTV instaladas pelas ruas, parques, lojas e prédios. Na entrada do prédio da amiga havia uma câmera e lá eles puderam ver a Sarah saindo do prédio às 21 horas e falando no celular. É a ligação que aparece registrada no celular do namorado e que ele mesmo disse que tinha sido feita quando ela ligou para ele dizendo que já estava saindo da casa da amiga e voltando para a casa dela. Eles conversaram por 15 minutos e combinaram de se ver no dia seguinte. A polícia, então, segue fazendo um mapeamento do trajeto feito pela Sarah naquela noite, investigando todas as câmeras de segurança que eles encontraram pelo caminho. Num dado momento, ela é vista pela câmera na esquina com o parque Clapham Common, às 21h15, e ela ainda estava conversando com o namorado pelo celular. Só que é aí que a ligação termina, e as imagens também. Então a polícia acreditava que ela entrou no parque para cortar caminho. Das 21h15 até as 21h28, não se vê a Sarah em nenhuma câmera de segurança. Mas às 21h28, ela aparece na câmera de outro prédio. Na verdade, ela aparece na câmera da campainha eletrônica, gente. Olha que doido! Sabe aqueles interfones com câmera? Pois é, a polícia conseguiu ver ela por essa câmerazinha passando na calçada já em outra rua, confirmando a hipótese de que ela tinha ido mesmo pelo parque. Então, ela atravessou o parque e foi seguindo em direção à sua casa. E essa foi a sua última aparição. Nenhuma outra câmera de nenhuma outra rua ou prédio filmou a Sarah.
O tempo de investigação até que foi rápido, mas ainda não se tinha nada do paradeiro da Sarah. O caso estava em todos os jornais, inclusive com as imagens das câmeras, e foi então que um casal ligou para a polícia dizendo que, do lado daquele prédio onde ela aparece por último e num horário bem próximo, eles tinham visto uma mulher sendo algemada por um homem que não estava vestido de policial. O casal contou que pensaram que fosse um policial à paisana prendendo alguém em flagrante. Porque não só o policial não estava fardado, como o carro que estava ali parado também não era uma viatura da polícia.
Bom, a polícia, sabendo dessas informações, faz outra busca por imagens. Dessa vez, ela passa a buscar imagens nas câmeras de policiais, de viaturas e de táxis e ônibus que passaram por aquela rua naquele horário. Gente, e não é que eles encontraram mesmo? Eu fiquei chocada com essa eficiência. Quase que dá para acreditar na humanidade de novo, né? Nas imagens de dois ônibus que passaram por ali, eles veem a Sarah conversando com um homem. E não era uma briga, eles estavam até uma distância segura para o Covid, cerca de 2 metros, mais ou menos, de distância um do outro. O primeiro ônibus passou às 21h35 e mostrou os dois conversando ao lado de um carro Vauxhall parado com a porta aberta e o pisca-alerta ligado. O segundo passou às 21h38 e por ele foi possível ver a placa do carro Vauxhall. Os dois já estavam dentro do carro. O carro sai com a Sarah no banco de trás e segue para um bairro. No próximo ônibus que passou, nem as duas pessoas, nem o carro estavam mais. Gente, eu vou falar uma reflexão aqui que eu tive, tá? Por diversas vezes eu me sentia extremamente vigiada pela quantidade de câmeras de segurança que nós temos atualmente. A sensação que eu tenho é que todo lugar que a gente vai tem um olho ali te seguindo, né? E às vezes a gente pode se sentir invadida, né? A gente pode se sentir vigiada. É muito, muito louco isso. Em contrapartida, foram esses olhos que ajudaram a solucionar esse crime.
É, para mim a sensação sempre foi de proteção mesmo. Eu confesso que gosto das câmeras de segurança. E nesse caso, graças a elas, o tempo de investigação até que foi rápido. Bem, agora então a polícia tinha a placa do carro e restava investigar de quem era aquele carro. Quem sequestrou a Sarah? Ela ainda estaria viva? A polícia encontrou o registro de propriedade do carro. Era uma locadora de carros. Ok, então quem alugou aquele carro e o estava usando no dia 3 de março de 2021, às 9h30 da noite? O nome de quem alugou o carro era Wayne Cousins, de 49 anos, policial da Scotland Yard.
Wayne Cousins nasceu em 1972 e não sabemos nada, infelizmente, do passado familiar dele. Sabemos que em 2021 ele era casado e tinha duas filhas. Bom, ele era um policial que começou trabalhando na segurança de áreas nucleares civis. Em 2018, ele saiu dessa área e foi para a Polícia Metropolitana. Em fevereiro de 2021, ele foi designado para fazer a segurança de parlamentares e diplomatas. No dia 3 de março, ele tinha cumprido um turno de 12 horas na segurança de parlamentares e diplomatas da Embaixada Americana em Londres. No dia 8 de março, ele ligou para a Polícia Metropolitana dizendo que estava doente e não iria trabalhar a semana inteira. No dia 9 de março, a polícia então foi até a casa de Wayne para interrogá-lo sobre a Sarah. Tem esse vídeo na internet. Ele é inicialmente algemado e depois um detetive o interroga mostrando uma foto de Sarah para ele. Ele diz que não a conhece. Ele responde tudo calmamente e inclusive pergunta o que eles têm que possa incriminá-lo, pois se ele está algemado é porque há alguma coisa. Aí o policial responde que ele está sendo algemado por ser suspeito no sequestro de Sarah.
Analisando esse trechinho do vídeo, a gente vê o Wayne calmo, porém ofegante. O peito dele sobe e desce com a respiração, mostrando que ele está ali forçando uma respiração profunda para justamente parecer mais calmo. Aí ele vai para a delegacia, chama o advogado, tudo mais, e fica preso até o julgamento. Essa prisão temporária ocorreu no dia 9 de março, sob a acusação de sequestro. Nesse mesmo dia, ele mudou a sua versão mais duas vezes. Então, na primeira vez, ele disse que não conhecia e nunca tinha visto a Sarah. Depois, ele perguntou, o que é que vocês têm contra mim e tal? E ao ficar sabendo que a polícia tinha as imagens dele na câmera, ele veio com uma outra história, uma história bem ridícula. Ele disse que tinha tido algum envolvimento com uma garota de programa. Eu não entendi se ele prendeu ela, se ele contratou ela, enfim. E essa garota estava presa. E aí, ele disse então que a gangue que era a contratante da garota, ou que empregava a garota, estava chantageando ele para que ele sequestrasse uma outra e colocasse no lugar daquela que estava presa. E ele disse até que era uma gangue do leste europeu. Ele forneceu um endereço de onde ele teria pegado essa garota e correspondia a um endereço onde realmente uma menina tinha sido presa ali antes por prostituição. Agora, não bastasse essa história ser ridícula demais, apesar de haver essa coincidência aí com a garota, o ponto de prostituição, no dia seguinte à prisão por sequestro, a polícia fez uma descoberta chocante. Eles encontraram a Sarah e ela estava morta.
Bom, e aí vamos à sequência de fatos em torno do Wayne que a polícia conseguiu encontrar. Gente, pode ser que fique um pouco confuso porque são várias datas, vários horários aqui, tá? Que a gente vai citar. Mas eu achei super interessante, achei legal compartilhar com vocês, até para mostrar que a polícia fez um trabalho minucioso. Eles tentaram estabelecer toda a timeline, toda a cronologia dos eventos, né, desse crime. E, enfim, espero que não fique muito confuso, tá bom? Vamos lá. A Sarah desapareceu na noite de 3 de março, mas as investigações mostraram que desde o dia 10 de fevereiro, o policial Wayne vinha planejando seu ataque. É que no dia 10 de fevereiro, ele comprou um jogo de algemas pela Amazon UK. E foi esse jogo que ele usou para algemar a Sarah quase um mês depois. Gente, eu nem sabia que era possível comprar algemas verdadeiras pela internet, que coisa de louco. Daí, no dia 28 de fevereiro, ele agendou o aluguel do carro, o Vauxhall. No dia 2 de março, ele trabalhou no turno da noite. Ele entrou para trabalhar às 19 horas. No dia 3 de março, às 7 da manhã, depois do turno de 12 horas, ele saiu do trabalho na embaixada. Voltou para casa de manhã. Por volta das 16h30, ele saiu de casa dizendo para a família que ia trabalhar. Só que não, naquele dia ele estava de folga. Aí ele foi na locadora pegar o carro, onde uma câmera o filmou saindo às 16h47. Às 20 horas, ele foi filmado no supermercado Tesco, comprando uma fita adesiva. Às 21h38, ele aparece prendendo a Sarah. O motivo que ele alegou para prender a Sarah foi o lockdown. Gente, a Sarah estava de máscara na rua. Estava tudo correto. Mas ele disse que o lockdown era para ninguém sair de casa, e ela tinha desrespeitado isso. Ele mostrou o distintivo de policial, a algemou e a colocou no carro. A Sarah, acreditando que ele realmente, né, ele era um policial honesto, ele estava cumprindo a lei, e que ela estava errada, quando na verdade tudo que ela fez estava correto. Ela estava de máscara, ela optou por ir a pé, já que o governo tinha recomendado evitar o transporte público. Enfim, às 23h43, ele trocou de carro. Colocou ela no carro dele, um Seat, deixando o carro alugado Vauxhall em algum outro ponto. Entre 23h53 e meia-noite 57, nesse espaço de uma hora, nenhuma CCTV pegou o carro dele. Mas pela torre de celular, estima-se que ele estava na área de Cyberswold. Estima-se que foi nesse horário que ele estuprou e matou a Sarah. Às 2h43, ele aparece de novo na câmera de uma conveniência comprando água, suco de maçã e suco de laranja. Embora pudesse parecer que isso tudo de bebida era para ele e para Sarah, nesse horário, a Sarah já estava morta. Às 7h30, o carro dele aparece de novo pela rua onde antes ele tinha passado com um carro alugado. Então, o Vauxhall aparece em seguida. Estima-se que ele trocou de carro de novo. Às 8h30, ele devolveu o Vauxhall com mais de 300 milhas, o que vai equivaler a mais ou menos 450 km rodados em uma noite. Às 9h20, ele aparece de novo no carro seat dele pela área de Kent, onde suspeita-se que ele jogou o celular da Sarah fora. Às 11 horas da manhã, ele é filmado em um posto de gasolina enchendo um galão de 5 litros com gasolina e abastecendo o seu próprio carro. Lá, ele comprou um café com leite, como se fosse assim, né? Um dia normal. Alguns minutos depois, ele foi filmado comprando um lanche no McDonald's. Ao meio-dia 40, o sítio, o carro dele é visto pela área de Holdwood e um fogo é visto lá também. Após esse evento, ele não foi mais visto.
Aí, só no dia 5 de março, tem um registro dele telefonando para um veterinário, pedindo um calmante para a cachorrinha da família, que, segundo o Wayne, ela estava muito estressada, talvez sofrendo de ansiedade de separação. Eu fico me perguntando se a cachorrinha não sentiu ali nele um cheiro de morte, um cheiro de gasolina e fogo, enfim. Eu desconfio que a cachorrinha estava morrendo de medo dele. Bem, à 1 da tarde do mesmo dia, depois que ele falou com o veterinário, aparece ele numa câmera de uma loja de construção comprando 2 sacos de carregar entulho. Entre 10 para as 3 e 10 para as 4, o carro dele passa de novo para a área de Holdwood. As investigações revelaram que ele possuía uma propriedade lá. Eu não sei se era uma casa, se era um terreno, mas ele tinha uma propriedade nessa área de Holdwood. E foi lá que ele colocou o fogo no corpo da Sarah. Ele colocou ela dentro de um freezer e colocou o fogo dentro do freezer. Daí ele voltou no dia seguinte, então, né? Ele tinha colocado fogo nela na madrugada do dia 4. Aí ele voltou, então, no dia 5 com os sacos para recolher os restos mortais. 2 dias depois, no dia 7 de março, ele voltou lá com a família para um passeio, um piquenique na mesma área onde ele tinha queimado a Sarah. É o comportamento de um serial killer que fica ali revivendo o crime cometido, que tem essa ansiedade de voltar ao local do crime e reviver aquelas sensações. E é aí que eu suspeito que ou ela não foi a primeira vítima dele, ou ela foi a primeira, mas muitas outras viriam se ele não tivesse sido preso. Infelizmente, eu desconfio que ela não foi a primeira vítima, mas eu acho que a gente não vai saber disso. Foi nesse mesmo dia 7 de março que ele foi lá fazer o piquenique com a família que a polícia divulgou as cenas das câmeras mostrando a Sarah saindo de casa e desaparecendo. No dia seguinte, no dia 8 de março, a polícia ainda estava procurando pela Sarah e acreditando que ela tinha sido sequestrada. Nestes 5 dias, entre o dia 3 que ela sumiu e o dia 8 de março, mais de 120 chamadas telefônicas para a polícia foram feitas e mais de 750 casas foram visitadas ou revistadas. E uma dessas chamadas telefônicas era do casal que viu ela sendo algemada. Então, no dia 9 de março, a polícia prendeu o Wayne.
No dia 10 de março, os restos mortais de uma mulher são encontrados. Acreditava-se que era o corpo de Sarah, mas ainda não havia um reconhecimento. O Wayne agora era suspeito de assassinato e não mais de sequestro. No dia 11 de março, ele deveria ser interrogado novamente, mas ele bate com a cabeça na pia do banheiro de propósito e desmaia, adiando o interrogatório. O Wayne como um policial, ele sabia quais artimanhas ele poderia usar para tentar atrapalhar a investigação, para tentar atrasar todo o processo. E lamentável, né, que ele chegou ao ponto de bater a própria cabeça na pia do banheiro. No dia 12 de março, o legista confirmou que era mesmo o corpo de Sarah e que ela tinha morrido por enforcamento. E aqui acho que vem uma das piores informações desse caso. A arma do crime descobriu-se ser o cinto de policial do Wayne.
Gente, que imagem mais chocante. Um homem cuja profissão é proteger, estupra e mata uma mulher, enforcando-a com seu cinto do uniforme de policial. É tão forte, é tão significativo isso. E aqui eu volto a perder a fé na humanidade que a gente conversava lá no início do episódio. Justamente quem deveria nos proteger é quem nos mata, dentro e fora de casa. E só porque somos mulheres. E para deixar bem claro que não tem absolutamente nada a ver com roupa, em março é frio aqui na Inglaterra. A Sarah estava de casaco esportivo grande, calça, tênis, gorro, máscara. Ele nem viu cara nem corpo quando parou ela. Não, estupradores e serial killers são psicopatas. É o próprio prazer que importa. O que chama a atenção é a vulnerabilidade. São mulheres indefesas. Eventos bem recentes, infelizmente, mostram que nem na fila de refugiadas estamos a salvo de homens que não têm a menor compaixão, a menor empatia, não se importam nem um pouco com a mulher, só o que importa é o próprio prazer. Como estamos ainda longe da segurança e da igualdade.
No dia 12 de março, houve uma vigília para Sarah. As pessoas foram convidadas a irem com velas. Estava tudo muito bonito, mas a raiva contra a força policial naturalmente era de se esperar, até porque a polícia não tinha se pronunciado ainda sobre o fato de que o culpado era um deles. E não é que a polícia prendeu mais de 12 pessoas durante a vigília pela morte de uma mulher enforcada por um cinto de um policial que a estuprou, matou e atirou fogo ao seu corpo? Ai, gente, aqui eu não sei nem o que comentar sobre essas informações. Primeiro que a polícia fez um trabalho tão minucioso, né, de investigação desse caso, então eles tinham as provas todas de que o assassino era um deles, o assassino era um policial. E mesmo assim, eles não se pronunciaram, eles não se manifestaram. Isso tudo, obviamente, ia inflamar mais a reação do público, né, das pessoas que estavam ali. É compreensível que as pessoas tenham se voltado mesmo contra a polícia, porque a polícia, até então, era quem deveria proteger, quem deveria zelar pela Sarah, e não foi isso que aconteceu. E muito complicado, né, a situação toda foi muito, muito difícil.
A mídia e a população ficaram revoltadíssimas com a ação dos policiais durante a vigília. E aí a chefe de polícia metropolitana, que é a Scotland Yard, veio a público lamentar o acontecido, mas ela também afirmou que o uso da força policial ali tinha sido necessário. A opinião pública ficou enfurecida e passou a pedir a demissão dela, só que ela permaneceu no cargo. Daí, no dia 14 de março, outra vigília aconteceu, dessa vez mais pacífica dos dois lados, tanto pela polícia quanto pelas pessoas. O corpo da Sarah só foi liberado para a família no dia 18 de maio. E só em junho, o Wayne confessou numa audiência pública aberta, né, por vídeo, que ele sequestrou, estuprou e assassinou a Sarah. A família estava presente nessa vídeo audiência e ouviu a confissão. Depois dessa confissão, a chefe de polícia, de novo, a Cressida Dick, volta a aparecer dando uma coletiva do lado de fora da corte E agora ela tem um semblante bem mais consternado. Analisando a linguagem corporal dela ali, ela parece genuinamente triste e decepcionada com o caso. Tem vários vídeos dela no YouTube. Em setembro, houve uma nova audiência, desta vez presencial. O Wayne de novo confessa, e dessa vez ele dá os detalhes sórdidos que a gente já descreveu aqui para vocês. Os pais dela ouvem aquilo, ficam desolados, e o pai então fala para ele que nunca perdoará. O Wayne permanece a audiência toda de cabeça baixa. Em 30 de setembro de 2021, ele foi condenado à prisão perpétua sem condicional.
Agora, no começo do mês, a família e os amigos da Sarah organizaram uma vigília pelo um ano do seu assassinato. E quando a gente pensa que nada pode piorar, é claro que vai piorar. Vocês acreditam que o Wayne ganhou um Xbox para ele jogar na prisão? Sim, gente, ele ganhou esses dias um Xbox. Como que um assassino, um estuprador, ele ganha um presente um ano depois do assassinato que ele cometeu? Então parece que foi uma premiação pelo crime. Gente, isso é um absurdo. Não tenho nem o que falar mais sobre isso, é revoltante.
E olha que eu sou adepta dos direitos humanos, mas dar um Xbox bem na data de aniversário de um ano do assassinato de uma mulher, é para perder de novo qualquer fé na humanidade, né? E só para eu botar um pouco para fora a minha angústia, compartilhar essa minha angústia com vocês. Desde que a Sarah morreu em 3 de março de 2021, outras 125 mulheres também morreram por feminicídio na Inglaterra. E mais de 16 mil mulheres morreram de feminicídio no Brasil no mesmo período. Então, não estamos seguras. Não dentro de casa, não no trabalho, não pelos policiais e nem pelos deputados.
É muito triste isso que você acabou de falar. Sim, a gente não está segura em lugar nenhum, em momento algum. E é muito triste escutar esses números, né? De violência contra a mulher, de feminicídio. É muito triste.
Agora sim, temos homens que vão lutar ao nosso lado. O exemplo da nossa ouvinte nos conta essa história, nos traz essa esperança, e eu acredito sim que eles são maioria.
Eu concordo com você. Eu acho que a gente não pode generalizar, lógico, jamais. Eu acredito que sim, tem muitos homens que estão lutando ao nosso lado. E também acredito que é a maioria. Assim como eu também acredito que tem muita gente boa dentro da polícia, muita gente que quer fazer a diferença, que se orgulha do trabalho que exerce. E acho que a gente não pode jamais deixar de acreditar no próximo. Mas a gente também tem que saber que nem todo mundo é bom. E que sim, o perigo é real, como você falou. E que sim, pessoas ruins existem, homens ruins existem. E a gente tem sempre que se unir, continuar lutando e sempre nos ajudando.
Mais importante do que tê-los ao nosso lado é que nós tenhamos a nós mesmas. A gente precisa, e esse podcast faz esse trabalho de mostrar que o perigo é real, que estes vilões existem e que a gente precisa se ajudar. Mas é segurando uma na mão da outra que a gente vai enfrentar isso. E a gente vai passar a se sentir segura.
Tem uma frase sensacional da Margaret Atwood, e que inclusive estava no cartaz na vigília para Sarah, E tem a foto desse cartaz lá no nosso Instagram, gente, @mentescriminosaspodcast. Então, quem quiser ver. E a frase diz: homens têm medo de que as mulheres vão rir deles. Mulheres têm medo que vão matá-las.
Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas e também com R$ 2 que você pode mandar pela chave Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Até a próxima!